Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado. E venho nessa noite, senhor presidente, pedir a atenção da senhora e dos senhores senadores para um projeto de lei que apresentei nessa casa em 14 de novembro de 2012 e que julgo de fundamental importância para os municípios brasileiros. Refiro-me ao projeto de lei do Senado número 414 de 2012, que acrescenta o inciso 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, para dispor sobre o local do recolhimento de imposto sobre serviço de qualquer natureza em serviços relativos ao cartão de crédito e de débito. No que dispõe o mencionado artigo, senhor presidente, é que o serviço se considera prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador, ou, na falta do estabelecimento, no local de domicílio do prestador, exceto numa série de hipóteses elencadas em 22 incisos. Ocorre, porém, que nesse conjunto de hipóteses não estão inclusas operações com cartão de crédito e débito, o que faz com que a arrecadação de imposto referente a esse serviço acabe se concentrando em alguns pouquíssimos municípios brasileiros. A bem da verdade, senhoras e senhores, o que temos aqui é um desdobramento da nefasta guerra fiscal que vem corroendo as finanças da maioria dos municípios e gerando graves distorções do sistema federativo brasileiro. Existe no Brasil um número limitado de credenciadores para operações com cartão de crédito e débito. Como a legislação atual determina que o ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta dele, no local do domicílio prestador, alguns municípios reduziram a alíquota do referido imposto a níveis baixíssimos. Ora, todos sabemos que a quantidade de operações com cartão de crédito e débito realizadas no nosso país é extremamente elevada. A cada ano, somente com cartões de crédito são feitas transações na casa de 450 a 500 bilhões de reais. Assim, mesmo com a alíquota do ISS bastante baixa, algumas unidades federativas terminam por arrecadar quantias vultuosas, que contribui enormemente para o seu desenvolvimento. O problema, senhores senadores, é que os milhares de municípios brasileiros que se recusam a entrar na guerra fiscal, ou que, embora aceitando, não são recolhidos para assediar alguma empresa do setor, ficam a ver navios. Ou seja, a redação atual do artigo 3º da Lei Complementar nº 116, ao invés de estimular o desenvolvimento equilibrado e harmonioso dos municípios, o que faz é atuar como um poderosíssimo instrumento de concentração de renda em alguns poucos municípios brasileiros. Daí a natureza da minha proposição, que acrescenta ao artigo 3º do inciso 23, para dispor que o imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISSQN, no caso de serviço referente a cartões de crédito e débito, seja devolvido ao município de origem onde estiver sendo efetuada a operação. Não penso ser aceitável a alegação de que, ao adotarmos esse procedimento, estaríamos causando transtornos insuperáveis ao sistema de arrecadação do ISS. É claro que a operacionalização da cobrança do tributo tende a ficar um pouco mais complexa, já que o recolhimento será feito no município em que ocorrer o pagamento. Esse pequeno contratempo, porém, não pode inviabilizar o objetivo maior, que é o dar fim à injusta situação existente. Quando o Vale Transporte foi instituído, por exemplo, todas as empresas do país tiveram que fazer profundas alterações em suas folhas de pagamento. Ainda recentemente, mudança na legislação determinou que o imposto recolhido nos postos de pedágio seja distribuído entre todos os municípios por onde passa a estrada. Exemplos como esse e muitos outros que o tempo não permite elencar mostram que o objetivo de beneficiar a população como um todo deve se sobrepor sempre a eventuais inconveniências que ocorram na fase de implementação, até porque tais inconveniências não costumam ser permanentes. Essas, enfim, as considerações que gostaria de fazer sobre a proposição que tive a honra de submeter a essa casa, o projeto de lei do Senado 414 de 2012. Que tramita atualmente na Comissão de Assuntos Econômicos. Espero que essa comissão possa dar parecer favorável, cujo relator, senador Francisco Dornelles, a aprovação também dos demais membros dessa comissão, o voto favorável dos senhores e das senhoras também depois aqui no plenário. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aproveito a oportunidade para parabenizar a Escola Agrícola de São Vicente, hoje campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, IFET, pelos 71 anos de sua criação pelo então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, por meio do decreto 14 de abril de 1943. A instituição de ensino logo passou a ser referência de formação agrícola, promovendo maior inclusão social e crescimento econômico local, fornecendo mão de obra qualificada às empresas do estado do Mato Grosso e também às propriedades rurais. Os cursos e serviços oferecidos pela Escola de São Vicente fizeram com que a escola, criada para atender 200 alunos, chegasse a ter aproximadamente 1.500 alunos, a maior parte em regime de internato. Em 2012, a instituição passou a ser autarquia institucional autônoma, o que representa uma revolução irreversível na sua estrutura organizacional, até chegar no hoje, IFET, podendo atuar como universidade. Milhares de profissionais foram formados em São Vicente e estão contribuindo para o crescimento do Brasil e do Mato Grosso. E eu tenho orgulho de dizer que o nosso amigo e senador Jonas Pinheiro foi um dos alunos da Escola de São Vicente que por aqui passou. E eu também, que aqui vos falo, senador que ocupa essa tribuna nessa noite, passei os 3 melhores anos da minha vida internado na Escola de São Vicente, fazendo o curso de técnica agrícola, senador Ivo Cassol, que preside essa sessão. E para mim foi uma lição de vida, um momento especial na minha vida, que eu divido a minha vida antes da Escola de São Vicente e depois pelo aprendizado que eu passei naquela escola, de sobrevivência, de luta, de entender das coisas que até então, naquele momento, eu não entendia. Então, eu queria parabenizar todo o corpo docente da Escola Agrícola São Vicente, hoje FET, professores, servidores, os alunos que por lá passaram, pelos 71 anos da Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá, que assim dizia quando estava lá, e hoje FET. E, para encerrar, senhor presidente, eu quero aqui registrar o evento que vai acontecer nesta sexta-feira, dia 25, no município de Porto Alegre do Norte, no estado do Mato Grosso, que é a Sexta Dinâmica. Esse evento da Dinâmica de Empreendimentos e Empreendedores, projeto de crescimento desenvolvido de produção agrícola da região norte do Araguaia, realizado pelo Sindicato Rural e Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte. Chega à sua sexta edição, tendo como objetivo discutir políticas para do agronegócio, agricultura familiar e debater o futuro da região Norte Araguaia. Nesse evento de sexta-feira, dia 25, estarão presentes ministros de estados, senadores, governadores do Mato Grosso e de Tocantins, parlamentares que vão discutir assuntos relacionados ao meio ambiente, à logística da região, que é de extrema importância, sobretudo na parte do escoamento da produção através das rodovias, das ferrovias MT Pará e hidrovias, além dos prejuízos de ordem social que hoje ainda existe. E o evento será realizado de 23 a 27 de abril e no dia 25, que será o Fórum Político de Dinâmica, Empreendimentos e Empreendedores, o maior evento do agronegócio da região do Norte do Araguaia. Quero parabenizar o prefeito de Porto Alegre do Norte, Emival Gomes de Freitas, pela organização do evento, o deputado estadual Baiano Filho, que está totalmente empenhado na organização desse evento, e também o Sindicato Rural de Porto Alegre do Norte, o Consórcio Norte Araguaia e todos envolvidos nesse evento, que com certeza será de suma importância para desenvolver a região Araguaia do estado do Mato Grosso. E encerrando, falando em região Araguaia, eu tenho a comunicar que hoje em audiência com o ministro dos Transportes, César Borges, tive, senhor presidente, solicitando ao ministro e colocando a ele a preocupação em manter recursos do PAC para a BR-158 no entorno da reserva Marote-Sede, porque esse recurso já foram feitos no ano passado a inclusão do PAC, um termo de cooperação, e no momento nós não temos limite orçamentário para empenhar nem o projeto de gerenciamento ambiental. E o ministro César Borges se comprometeu de estar junto com a ministra Miriam Belchior do Planejamento e o grupo do GEPAC, colocando recursos, dotação orçamentária para execução de pavimentação do entorno da reserva Malte-Sede na BR-158. Era só as minhas considerações, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite a todos.